Obrigado, irmão Outlaw. Muito obrigado. Boa noite, amigo. Essa foi uma... Com certeza apreciei essa fina apresentação pelo irmão Outlaw, e é um sentimento mútuo entre nós. E estou contente em estar aqui nesse tabernáculo esta noite, de volta aqui em Phoenix, e escutar estes maravilhosos cânticos e este admirável coralzinho. Eu os estava examinando bem. Sou tão crítico quanto a certas maneiras das pessoas agirem e de se vestirem nestes últimos dias, que tenho mesmo de admirar este grupinho de mulheres de rosto limpo aqui. E parece muito bom para mim. Com certeza fico grato por elas. Deus as abençoe. E quanto ao irmão Outlaw e seu filho, lembro-me que, quando estive aqui, o rapaz ainda era pequeno. E agora, aqui está ele, eu acho que casado e talvez tenha uma família. E mostra que não demora muito para passar, não é? Com certeza, a correnteza vai nos levando. Mas há uma coisa gloriosa que estamos esperando. O dia em que veremos nosso Senhor Jesus, e então todos seremos transformados nesse tempo. Disseram que a irmã Waldrop estava aqui esta noite, a senhora que foi curada de câncer. Eu mencionei seu nome a outra noite. Onde ela está? Está aqui no edifício agora? Agora? Sim, irmã Waldrop, sim. E irmão Waldrop também. Estamos sem dúvida alegres em tê-los no culto esta noite. Creio que vejo o irmão e a irmã Evans de Macon, Georgia, aqui à esquerda, de lá de Macon, até aqui. E este irmãozinho grego sentado aqui em frente, não consigo me lembrar, ele é de lá da Grécia, de modo que não faz muito que eu conheci. E Eri, eu creio, não é? Ou estou... David, obrigado por aquela Bíblia e tudo mais que o irmão me enviou recentemente, aquele livro. E lhe agradeço muito, irmão. E muitos de nossos amigos, há outro grupo da Georgia, irmão ST, eu o chamo, eu creio, ou TS, deste lado. Eu fiquei contente em ver o filho do irmão Williams. Quantas vezes ele me pediu para orar por ele e ouvi-lo testificar assim, de pé aqui esta noite, sem dúvida emocionou o meu coração. Também, por isso. Chegando, eu me encontrei com o irmão McAnally lá fora, meu velho amigo. Eu consigo vê-lo praticamente toda vez que vem. Há tantos de nossos amigos aqui. Ouvindo os testemunhos de curas, isto me leva a pensar nisto. Faz alguns momentos fiz um chamado de longa distância ao irmão Tommy Hicks, que está em Washington, ou em Oregon, melhor dizendo. Queria que eu o substituísse esta semana. Seu irmão e cunhada e a família inteira foi morta instantaneamente esta tarde lá no México. E ele tem de ir identificar seu irmão e fazer todos os preparativos e assim por diante. E com certeza sinto muito pelo irmão Hicks. Tive de fazer a mesma coisa faz algumas semanas por minha mãe, e sei exatamente como ele se sente. E assim, eu creio que nesta ocasião, sendo que estamos todos unidos como um grande corpo cristão de pessoas, creio que seria muito amável inclinarmos a cabeça por um momento e oferecermos oração para consolo do irmão Hicks nesta hora. Nosso Pai Celestial, estamos trazendo perante Ti agora como um grupo de pessoas que são peregrinas e estrangeiras, ficando por pouco tempo, professando que este não é o nosso lar. Nós somos cidadãos de outro grande reino que virá, que Jesus nos ensinou a orar: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Pai, esta noite, um de nossos irmãos, o irmão Tommy Hicks, teu servo, a tristeza está chegando do outro lado dos fios aos seus ouvidos. Seu precioso irmão, crendo que não era um rapaz salvo, e sua esposa e pequeninos, todos foram simplesmente destruídos hoje por um acidente de carro. O nosso irmão está no ar agora, voando, para receber o corpo do seu precioso irmão. Eu rogo pelo irmão Hicks, Senhor. Rogo que teu Espírito esteja sobre ele e o ajude. Consola-o. E que a grande mão do Deus vivo se estenda e lhe dê graça sustentadora nesta hora. Sentindo eu mesmo esse sentimento doloroso, Senhor, de apenas algumas semanas atrás, algo semelhante que aconteceu. E sinto muito por ele. E rogo que Tu o consoles de todas as maneiras que possas, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Há
Há simplesmente tanto para ser dito, tão pouco tempo para dizê-lo. Sentimos muito esta noite de que pessoas estejam em pé, dentro, fora, ao redor das paredes da igreja. Agora, esta próxima semana, próxima quinta-feira, começa a convenção aqui no Ramada. Creio que pronunciei certo. Subindo do lado direito da Oeste, ou Rua Van Buren Leste, e o Ramada tem um grande salão lá com acomodações suficientes para acomodar 2.500 pessoas. E para mim, tenho considerado um grande privilégio ser convidado aqui pelo companheirismo dos homens de negócios do Evangelho Pleno, que tenho pregado na maior parte do mundo para eles. Me convidaram aqui a esta convenção, o irmão Williams e o presidente aqui desta subdivisão, e muitos dos ótimos homens. E estamos esperando uma grande ocasião lá, e haverá uns oradores muito bons, pelo que entendo, para estarem lá. Entendo que será meu grande privilégio falar ao café da manhã de sábado. E se for assim, quero falar sobre o tema O Pior Homem que Já Encontrei. Assim, e então, no domingo à tarde, é para eu falar novamente, falar ao corpo de crentes lá no domingo à tarde. A semana toda tenho de ir de igreja em igreja, igreja em igreja, às vezes duas num dia, e assim para visitar meus irmãos. E sem dúvida considero um privilégio, amigos, poder conhecer as diversas organizações. E aqui, muito tempo atrás, seria quase impossível reunir as pessoas das diferentes fases e organizações. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é. Ele simplesmente inverteu isso, de modo que todas elas agora estão começando a ter companheirismo umas com as outras, e esquecendo suas pequenas divergências, e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Isso, sem dúvida, é ótimo. Estou muito agradecido a Deus em ver isso. E agora que isso simplesmente continue a crescer, é a minha oração. O irmão Outlaw, como ele acabou de dizer, foi o primeiro a me convidar a Phoenix. Vim aqui muitos anos atrás com o irmão Kitson e tivemos uma grande reunião. Aquela reunião foi um marco na minha vida. Não tinham gravadores então. Tinha um pequeno gravador de disco de vinil e faziam gravação. Eu ainda tenho as gravações que eram da igreja do irmão Outlaw e da igreja do irmão Garcia lá. O pequeno coral de latinos que cantava em espanhol, como estes cantam em inglês. E de vez em quando sentimos saudade em casa e eu fico meio melancólico para ver o pessoal. Veja, o pessoal de Phoenix. Eu ponho aquele disco para tocar, vocês sabem. E vocês, está bem gasto agora, mas eu simplesmente o conheço tão bem que sei cada vez que vai saltar e pular uma linha. E assim por diante. Por isso eu fico de olho nele. Tive uma experiência muito triste na vida recentemente, a de perder minha mãe, que era uma cristã muito amável. Mas sua partida foi rápida. Não tenho tempo de contar esta noite. Quero, numa das reuniões, um dos pequenos cafés da manhã, em algum lugar. E como o Senhor me mandou para longe para isto acontecer. Ele me deu uma visão para onde ir e do que aconteceria. Então, a caminho de volta, e a ternura de ver mamãe chegando ao fim do caminho, e segurando-a em meus braços, ou pelo braço, e encomendando sua alma a Deus, e vendo aquela velha mulher santa e querida enquanto ela partia, quando já não conseguia mais falar. E eu disse, mãe, Jesus ainda significa ternura para a senhora, como no dia em que recebeu o Espírito Santo? A senhora não consegue falar, eu sei, mas se é real, apenas pisque seus olhos bem rápido. E ela piscou os olhos, as lágrimas simplesmente correram no rosto. E ela foi ao encontro do Senhor. Aquela noite, ele veio a mim numa visão e a mostrou a mim, a maneira que ela estava então. Simplesmente não consigo deixar de convidar as pessoas a buscarem isso com afinco. Estão vendo? Deitada. Nunca fale nisso, amigo. E agora, muitas vezes, a maneira que nos encontramos, nós não deixamos de ter companheirismo com ninguém por causa da maneira que crê, mas, sendo pentecostal e tendo a experiência pentecostal, já observei acontecer na minha família os que chegaram ao fim do caminho e os observei até suas almas saírem. Eu lhes digo, eu estou tão contente em ter essa experiência. Eu de ser uma experiência pentecostal em mim, e quero que todos a tenham. Não falhem nisso, seja lá o que fizerem, não falhem em ter a experiência. Comumente, em minhas reuniões, em todo lugar que vou, trata-se de sempre orar pelos enfermos. Não sei, tem sido de muito êxito. O Senhor tem abençoado, respondendo minhas orações muitas vezes. E gostaria de saber, antes de lhes falar, se alguém veio esta noite para receber oração, algo de modo que eu possa alterar meu tema um pouquinho. Se vocês fossem receber oração, eu ia falar algo sobre cura divina. Se não, ia falar sobre outra coisa. Há alguém aqui para receber oração? Que gostaria de receber oração? Erga a mão de modo que eu possa ter uma visão geral. Que coisa. Bem, eu lutei cerca de meia hora faz pouco. Diga-me, a propósito, Billy Paul está aqui, meu filho? Billy Paul, você está aqui? Tem alguns cartões de oração aí? Vá pegar alguns enquanto estou falando um pouquinho. Distribua-os, estão vendo? Se não distribuir, às vezes, voltam várias vezes, para lá e para cá, na fila, assim, nunca se chega ao fim dela, sim. De modo que você, e assim, se vai ser tantos assim, queremos ter cada um deles, mas não duas vezes, veja. Não podemos, porque muitas das pessoas aqui vieram de bem longe, e eu falarei em tom calmo só por alguns momentos sobre alguma outra coisa, tentando ajudar e elevar a fé a ponto que possamos orar pelos enfermos. Vocês têm um maravilhoso pastor e co-pastor aqui. Junta maravilhosa, igreja maravilhosa, povo maravilhoso. E o outro dia, eu estava falando numa das reuniões aqui em Phoenix, na primeira reunião, e estava dizendo, enquanto a esposa e eu íamos pela rua, ora, qual deve ter sido a aparência deste vale há centenas de anos e a aparência hoje? E hoje fizemos um passeio e subimos a Montanha do Sul, e bem acima da cidade, lá fora da atmosfera da cidade. Ficamos sentados lá juntos, falando acerca do Senhor e de quão bom Ele tinha sido para conosco. E apenas o Espírito Santo tão docemente entrou no carro e simplesmente... E olhei para baixo no vale onde o pequeno José e eu descemos, não faz muito, quando estive aqui. E ele e eu nos sentamos lá embaixo, e seguramos as mãos um do outro e oramos, meu menininho. E pedi a Deus que quando eu partisse, me permitisse pôr minha Bíblia em suas mãos e deixá-lo ficar com ela, só com a palavra. E isto será uma contribuição a Ele por poupar minha vida e me ajudar. Agora, você sabe, se você se distanciar, nós sabemos todas as cidades. Acho que Phoenix é uma cidade maravilhosa. Mas eu disse à minha esposa, imagine só, lá embaixo agora, neste exato momento, esse pequeno vale, o vale de Maricopa, aqui, enquanto podemos olhar por todo o rio Salt, por aqui, quantas pessoas neste minuto, nesse pequeno vale, estão tomando o nome do Senhor em vão? Quantos pecados, adultério e assim por diante, foram cometidos na última hora nesta cidade, neste pequeno grupo de pessoas? Eu disse, quantas pessoas você acha que pecaram nos últimos 15 minutos desde que nos sentamos aqui em cima, nesta cidade? Pense nisto esta noite. Eu disse, é de admirar que Deus não acabe com tudo isso assim. Isto, sem dúvida, é verdade. Mas lembra-se como foi em Sodoma? Havia alguém lá embaixo que tinha de ser tirado de lá. Eu disse, querida, além de tudo isso, lembre-se que neste vale, desde que sentamos aqui, houve oração após oração, que saíram de um coração sincero. Está vendo? E eu disse, é por isso que estamos aqui em Phoenix hoje. E nestas reuniões por aqui, o companheirismo com nossos irmãos é para nos unir a eles. Para ajudar a levar esta grande carga, para tentar fazer que outros vejam. Agora, algum dia, creio que o vale todo será limpado, a terra toda será purificada e virá um grande milênio. E eu disse, os guerreiros e heróis da fé, então, caminharão pelos jardins de Deus e nunca mais ficarão velhos, nunca mais ficarão enfermos, enquanto hinos enchem o ar, os anjos olhando para baixo. Penso num soldado que volta para casa quando foi homenageado, você sabe, no estrangeiro ou algo assim. E como parece que as pessoas lhe prestam tão grande homenagem. Mas que é isto? São só algumas homenagens na rua e algumas trombetas a tocarem, ou sinos a retinirem, e então retorna-se à velha rotina. Mas desta maneira será uma eternidade sem fim, como os hinos dos anjos cantando, enquanto estes guerreiros e suas esposas e famílias caminham pelos paraísos de Deus. Agora, isso não é um sonho mítico como o Papai Noel no Natal. É a verdade, amigos, e estamos esperando por isso. Estou esperando, de todo o coração, por esse tempo quando Cristo virá e seremos feitos à sua semelhança, então. E não haverá mais velhice. Que disse? Venha cá, Paul, por favor. E vocês que querem cartão de oração, enquanto ele vem, só para lhes dar um cartão de oração, apenas ergam as mãos. E seria pedir um pouco demais se pedíssemos a esta pianista e este coral aqui para cantar? Bem, vamos pedir para a audiência, vamos pôr todos nisto, por favor, para cantar junto a ti. Junto a ti, conhecem o hino? Conhecem? Todos o conhecem? Junto a ti. Muito bem. Algum hino. Deixemos o coral cantar uma, então, que acho que seria melhor só deixar o coral cantar. Isso deixará todos vocês ficarem interessados na distribuição, receber seus cartões de oração. Irmão Outlaw, poderia vir aqui novamente, por favor, se não for pedir-lhe demais, meu irmão? E ouviremos outro coro, ou o que seja, das pessoas, e então passaremos diretamente, o mais rápido possível, a uma curta mensagem e oraremos pelos enfermos. O Senhor os abençoe. Orem pelo pequeno coral agora, enquanto ele, todos que os apreciam. Vocês, pessoas pentecostais que apreciam um belo grupinho de jovens de aparência limpa, assim, ergam as mãos. Estão vendo? Sem dúvida que apreciam. Há uma coisa notável, muitas coisas notáveis acerca desta igreja aqui. E uma delas é que são cantores mesmo.
Thank you. song that we did the other night. We couldn't seem to get going. I can't sing to tonight. So we sang this song, so we'll try tonight. I was there when the Spirit came. How many have the Spirit? How many have the Holy Ghost?
Amen.
I was there when the Spirit came.
Graças a Deus por isso. Amém. Quão agradecidos estamos por um bom enlevo espiritual como esse. Estava lá quando o Espírito veio. Agora, estamos agradecidos por estes cultos novamente, eu digo. E estamos orando agora que Deus cure os enfermos, salve os perdidos. Agora, orem por mim. Agora, quando chegamos de modo meio inesperado e não temos nada planejado, apenas de passagem e tal, não podemos sentir que não estamos fazendo o melhor para o Senhor, mas tentamos fazer o melhor que podemos para Ele. Assim, inclinemos a cabeça mais uma vez agora para a oração. Nosso Pai Celestial, é esta noite com corações agradecidos que estamos diante do Teu trono, não sabendo exatamente qual é a Tua vontade e o que é para fazermos, mas Tu nos guiarás. Tu prometeste, de modo que cremos nisso. Rogamos que Tu fales aos perdidos esta noite e cures os enfermos. Recebe glória para Ti mesmo. Abençoa esta igreja, nós pedimos novamente, Senhor. Abençoa toda a igreja que está nesta cidade e neste vale, de modo que chegue a hora em que haja um grande derramamento do Espírito sobre todo este povo, de modo que pessoas de todo o país se congreguem para ouvir a palavra do Senhor.
Now we realize, Lord, the reason that we can rejoice
Agora compreendemos, Senhor, que o motivo por que podemos nos regozijar e cantar hinos é, primeiro, porque viemos a Cristo, crendo que Ele era, porque a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra. E como gostamos de cantar cânticos espirituais e ver o Espírito se mover na audiência, agora possas tu prover a palavra que condicionará o coração das pessoas para servirem mais, para a cura dos enfermos e a cura espiritual de alguém que tenha se ofendido ou uma consciência um tanto sensível que tenha se ferido, como a cana quebrada. Rogamos que tu a fortaleças esta noite, Senhor, e lhe dês do teu bálsamo de cura, que dê a cura a todos, de modo que este que tenha se desviado do caminho retorne ao caminho esta noite. Também pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, tão enfermos que nem mesmo podem vir aos cultos. Rogamos por eles, sabendo que adorariam estar aqui, mas o inimigo os prendeu de tal modo que não podem vir. Deus, concede que a libertação deles venha rapidamente. Cremos que está escrito na palavra que, se o povo que se chama pelo meu nome se congregar e orar, então eu ouvirei dos céus. É por isso que aproveitamos esta oportunidade para orar enquanto todas as igrejas estão congregadas, de modo que tu ouças do céu e cures nossa terra. Pedimos isto agora para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, sentindo por aqueles que estão de pé e com as pernas ficando cansadas, eu me apressarei tão rápido quanto possa. Gostaria de voltar algum dia a Phoenix e onde pudéssemos reunir a todos e ter um bom culto, longo, de cura em Phoenix, onde o Senhor abençoe alguns de nós. Alguns de nós são pregadores, como o irmão Aguá. E muitos dos outros irmãos aqui são pregadores. Não sou um grande pregador. Eu só oro pelos enfermos. E, entretanto, não há ninguém que já tenha pregado o Evangelho que não ame expressar seus sentimentos ao povo. Há simplesmente algo nisso que você ama fazê-lo. E estou tão contente de que vocês tenham vindo para ouvir a maneira simples de me expressar acerca dele, e confio que ele fará algo esta noite para provar a vocês que eu estou lhes dizendo a verdade e os amo. Quero tomar um pequeno texto aqui por alguns minutos, querendo o Senhor, de São João, capítulo 12, e versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E como curto texto para falar sobre isso, gostaria de tomar o texto de um estandarte. É uma coisa muito esquisita, estranha, ler um texto assim ou ler uma escritura. E então tomar um texto estranho. Mas constatei, com os anos de ministério, que às vezes Deus vem de maneira estranha, em ocasiões estranhas. Ocasiões quando você não está pensando, fala por meio de textos que você não imaginaria que ele falasse. Usa alguém que acharíamos ser insignificante. Mas Deus opera de maneiras misteriosas seus prodígios a realizar. E um estandarte, claro, todos sabemos o que é um estandarte. É algo que é em comemoração, levantou algo para as pessoas olharem. É algo posto diante de você. E Deus prometeu em Isaías capítulo 5, versículo 26, que haveria um estandarte levantado. Haveria um estandarte levantado. O homem sempre tem a tendência, está dentro dele, tentar ajudar a si mesmo. Agora, essa é simplesmente a natureza do homem. Agora, o que estamos tentando fazer é assentar uma base aqui para algo que estamos pedindo para o Senhor fazer, curar os enfermos e dar confiança. E pode ser que simplesmente você não tenha fé logo de início em algo que você não conhece nada a respeito. Você primeiro tem de ter algo sobre que a fé possa descansar. Quando se casou com sua esposa, você teve de ter fé nela. Ela teve de ter fé em você antes que vocês pudessem constituir um lar. E você simplesmente não pode tomar algo a esmo e ter fé nisso porque não está provado. Assim, a coisa mais provada sobre a qual poderíamos nos basear para a fé seria a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E o homem, agora, sendo que ele foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele está à imagem do seu Criador, Deus. E num sentido da palavra, ele é um filho de Deus caído da graça. Ele caiu do que Deus o fez para ser. E em seu estado caído, dá-lhe esses atributos para tentar fazer algo para reabilitar-se, a ponto que alguma coisa dentro dele lhe diga de onde ele veio. Porque ele sabe que ainda não está na condição correta, porque vê a morte, enfermidade e tristezas e angústias e desapontamentos. Ele sabe que não foi feito para isso. Todavia, não importa quão distante esteja de Deus, há algo dentro dele que lhe diz isso, algo interior. Agora, um homem é formado como um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, o exterior é o corpo. Esse corpo tem cinco portas, que são os cinco sentidos, naturalmente, visão, paladar, tato, olfato e audição. O interior, como a semente que foi plantada, o interior disso é semelhante à polpa da semente, que é a alma. Essa tem cinco portas de entrada, consciência e memória e assim por diante. Mas então, dentro desse pequeno compartimento, está o terceiro compartimento, que é o espírito. E é isso o que controla o resto. Tem só uma avenida de entrada, que é a vontade própria. Você pode aceitar ou rejeitar. E essa é a única avenida a isso. Se você aceita a vontade de Deus através desse Espírito, o Espírito de Deus ocupa o lugar dele no seu coração e controla o resto de você. E se você não aceita isso, então o inimigo toma esse lugar e controla o resto de você, de modo que depende disso. E o homem sendo formado dessa maneira, então, isto dá aquilo dentro dele que o faz querer realizar algo por conta própria. Ele está tentando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Ele quer sair disso, mas quer fazê-lo ele mesmo. Ele quer sua própria maneira de fazer isso. Agora, ele tentou conseguir muitas realizações. Ele tentou realizar isso através da ciência. E toda vez que ele age através da ciência, ele só se destrói. Toda vez que a ciência faz algo, ele se destrói. Pólvora e energia atômica e armas nucleares e automóveis e todas essas coisas. Todavia, temporariamente, isso o ajuda, mas a longo prazo ele se destrói. Porque esta é algo que ele consegue enquanto está na oficina de Deus, tentando fazer algo, perverter o que Deus fez, e pôr suas próprias ideias e elaborar isso. Agora, como eu disse sobre esta cidade, como esta grande e bela cidade aqui, se esta cidade fosse só, seria mais bonito do que, no princípio, se de um lado ao outro das ruas o povo de Deus fosse com as mãos erguidas, louvando a Deus por seu lar e tudo mais. Phoenix não seria um jardim na terra? Mas, ao invés disso, como todas as outras cidades, é mentir, roubar, trapacear, jogar, fumar, beber, fazer farra, adultério. E tornou-se um fedor perante Deus, estão vendo? Assim, veja, o que o homem tenta realizar, ele só complica. Ele não pode salvar-se. E ele tenta por instrução. Tomou essa rota para ver se conseguia instruir pessoas ao conhecimento da salvação de Cristo, ou conhecimento de salvação para si, ou fazer algo através de sua instrução. Estava lendo o outro dia na revista Life que tinham, creio que muitos de vocês leram um artigo, que tem feito de tudo agora no sentido de juntar diferentes elementos ou acumulações, de modo que quase podem criar vida. E disseram que a fariam. Não podem fazer isso. Vida é criação. Portanto, só um é criador, que é Deus. Estão vendo? Nunca conseguirão fazer vida, mas estão tentando fazer isso. Gostaria de saber que tipo de espécie seria, se pudesse fazê-la, se fosse segundo a inteligência de um homem. Assim, ver-se que ele não pode fazer isso. Simplesmente não é para ele fazer. Ele falhou com a instrução, ele falhou com ciência. Ele sabe que veio de algum lugar, mas quer encontrar seu caminho de volta. Adão realmente expressou isso, o primeiro homem na Terra. Após constatar que tinha caído da graça, ele tentou usar sua própria inteligência e preparar um caminho de volta a Deus sem uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação, algo para pagar por seus pecados. Depois que a pena de Deus foi morte, ele tentou voltar sem uma expiação de morte. E os homens ainda estão tentando fazer isso, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela. Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira, sem sangue derramado para esta cobertura, e Deus a rejeitou. E ele a rejeitou então, e ele sempre a rejeitará, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele simplesmente não consegue voltar, porque a pena é morte, e algo tem de morrer para pagar essa pena. Assim, só pode ser algo que substitua, ou todos estaríamos na morte se não houvesse um substituto a que nos agarrarmos. O homem, fazendo isto, compreendeu que ele necessita de algo a que se agarrar, algo que ele possa tocar, algo que ele possa dizer: é isto, eu o tenho, sei que é isto. Assim, Adão, para se agarrar a algo, fez uma folha de figueira para cobrir sua nudez e a de sua esposa, mas verificou que aquilo que ele tinha em sua mão não funcionou. No decorrer das eras, nós poderíamos enumerar homens, se apenas tivéssemos tempo. Tomemos dois ou três deles, mesmo assim. Tomemos Nimrod. Nimrod pensou a mesma coisa. Depois do dilúvio, ele estava consciente que havia um Deus que julgaria os ímpios, porque eles tinham acabado de passar por aquele dilúvio.
E ele sabia que era o pecado que
E ele sabia que foi pecado que levou Deus a destruir o mundo. Portanto, sabendo que pecado novamente levaria Deus a fazer a mesma coisa, ele tentou realizar algo, fazer uma torre, que homens poderiam subir rápido para o céu se ficasse ruim aqui na terra, e viver no céu, e então descer de volta à terra, e pecar, e subir ao céu de novo. Agora, essa tem sido a ideia dos homens o tempo todo, tentando pecar e viver na terra e estar no céu ao mesmo tempo. Não se pode fazer isto. Não se pode fazer isto. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamom. É por isso que cremos esta noite numa total abstinência do pecado, afastando-se dele. Ele é veneno. Não brinque com ele. Não o tolere de modo algum. Não tenha absolutamente nada a ver com ele. Não veja quão perto você pode chegar dele sem pecar. Veja quão distante você pode ficar dele. Qualquer coisa que pareça pecaminosa, fique longe dela. Não tenha nada a ver com ela, de modo algum.
Então, Nimrod, com seu grande mastermind, ele tentou.
Assim, Nimrod, com sua grande mente de mestre, ele tentou conseguir isto. E se você notar, isto sempre tem acontecido desde que o homem foi criado, se você analisar a genealogia dos filhos de Caim, todos eles se tornaram cientistas, homens poderosos, artesãos de metal na terra e madeira, e assim por diante. Eles eram o lado inteligente, intelectual. Mas os filhos de Sete eram camponeses, pastores de ovelhas, humildes. Agora, assim é hoje. Aqueles que estão dependendo de alguma coisa mecânica feita pelo homem que possam tocar, dizer: é isto, algo que o homem realizou ele próprio, então verifica-se que, na maioria das vezes, esse é aquele tipo que está tentando escapar da expiação de sangue de volta ao caminho certo. Agora, mas Nimrod, depois de algum tempo na construção de sua torre, Deus se sentou nos céus e riu dele. E ele quase chegou a terminá-la. Quero que note que ele quase conseguiu o que começou a fazer. Mas então, subitamente, Deus simplesmente virou a coisa em outra direção e a coisa ruiu. Virou pó, do mesmo modo que o avental de folha de figueira de Adão virou pó. A torre de Nimrod também virou pó. Então veio outro, que foi o rei Nabucodonosor, e ele ia construir uma cidade. E se você notar, às vezes, esses espíritos que entram nos homens, e o dia está chegando e está próximo agora, quando a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, deve ser tão espiritual, porque Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. O inimigo é tão astuto. Agora observe-o com Nabucodonosor. Ele edificou uma cidade exatamente no modelo do céu, pelo que o rio Eufrates fluía junto ao trono. Como no céu, o rio de água da vida passa junto ao trono, jardins suspensos e tudo mais, exatamente como era, porque antes, ora, quando Abraão estava peregrinando, buscando tal cidade. E se você não for de mente espiritual, Satanás o cegará nestas coisas. Veja, algo que parece muito com ela, mas não é ela. Se for feita pelo homem, não serve. Se for comprado pelo sangue por Deus, é a verdade. Essa, veja, é verdadeira. Mas se for feita pelo homem... Agora, ele fez esta grande cidade, e então verificamos que também ele fez uma imagem para as pessoas adorarem, e trouxe adoração de imagem entre o povo. Mas em meio a tudo isto apareceu uma escritura sobrenatural na parede, uma língua desconhecida que ninguém podia interpretar, exceto um profeta cheio do Espírito que estava entre eles. E aquele reino virou pó, exatamente como a torre de Nimrod e o avental de figueira de Adão, do mesmo modo, porque foi algo que o próprio homem realizou. Foi algo que ele quis fazer para mostrar que podia salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo, não há nada que você possa fazer acerca disso. O caminho já está feito para você. Você não pode salvar a si mesmo. Poderíamos citar muitas outras grandes coisas que aconteceram. Recentemente, na França, depois da Primeira Guerra Mundial, quiseram construir a linha Siegfried lá e apontaram todas as suas armas para a Alemanha e disseram, agora, se os alemães algum dia tentarem vir nesta direção novamente, ora, poderemos mantê-los à distância porque temos uma linha aqui com que podemos mantê-los longe. Só para mostrar que esquemas feitos pelo homem não conseguem perdurar, os alemães foram mais espertos. Eles ficaram atrás desta linha Siegfried e disseram, podemos comer, beber, viver em adultério, dançar, viver em pecado, fazer tudo o que quisermos, porque estamos protegidos. Fizemos algo que nos protegerá. Os alemães marcharam dando a volta por trás e os tomaram. Veja, deram a volta por trás, porque eles se esqueceram de fazer que suas torres de armas pudessem girar em qualquer direção. Assim, os alemães simplesmente saíram do alcance de suas armas e deram a volta por trás, e a linha Siegfried caiu. Os alemães vieram e fizeram a linha Maginot. E pensaram, se os Yankees algum dia chegarem aqui, ora, nós simplesmente nos abrigaremos neste concreto fortificado e ficaremos bem. O que aconteceu? Os Yankees chegaram com bombas a rasa quarteirão e os esmiaçou. Ela caiu de qualquer maneira. Os Estados Unidos aqui, não faz muito, pensaram que podiam construir um navio que nenhum outro construtor de navios poderia construir. Chamou-se Titanic. Certa noite, quando cruzava o oceano com os seus motores funcionando a todo vapor e as bandas estavam tocando jazz bem animado, subitamente mudou para Mais Perto, Meu Deus de Ti. Por quê? Chocou-se contra uma massa de gelo lá e fez um rombo nele e arruinou os motores e ele foi para o fundo do mar. Porque Deus, com sua mão poderosa, mostra que este mundo não pode durar para sempre. O homem não pode realizar nada por conta própria. Agora, hoje, há uma grande discussão acerca das armas nucleares e estamos gastando bilhões de dólares para tentar levar um homem à Lua. De que vai servir depois que ele chegar à Lua? Não estou, como disse a outra noite, não estou preocupado em chegar à Lua, estou querendo chegar ao céu, pois a Lua não é longe o bastante para mim. E então os russos dizendo, ah, nós colocamos o primeiro homem no espaço. Sem dúvida que discordo deles quanto a isso. Aquele homem foi ao espaço há cerca de 2 anos, e nós temos tido um no espaço por 2000 anos, construindo-nos um lar para a ele irmos. Mas veja, realizações alcançadas pelo homem, o que o homem tem alcançado fazer por conta própria, não funcionará. Agora tentamos instruir pessoas para conseguir o que chamaríamos a melhor classe de pessoas, por meio de instrução. Nossos seminários têm enviado nossos ministros à escola, o que é ótimo, e aprenderem a instrução para um falar apropriado, discurso e assim por diante. E melhor gramática. Para que, com isso, a melhor classe de pessoas da cidade, assim chamada, fosse a estas igrejas? Lotamos nossa igreja disso. Agora, não creio que haja melhor classe de pessoas do que o povo de Deus, está vendo? E Jesus nunca trabalhou com tal classe quando esteve aqui. Ele foi aos pescadores, analfabetos, sem instrução, ignorantes, e foi isso o que ele escolheu. E Deus, se você ao menos pudesse entendê-lo, ele gosta de tomar algo que não é nada e fazer algo com ele. Isso prova que ele é Deus. Não há nada de que você possa se gabar. Ele toma algo que não é nada para fazer algo dele. Isso prova que ele é Deus. Agora, nós tentamos fazer isso, então, com as denominações. Achamos, talvez, que se conseguíssemos, faríamos nossas denominações crescer. E o que fizemos formando nossas denominações? Que está bem, nada contra elas, mas o que fizemos com nossas denominações? Nós simplesmente começamos a ser partidários quanto a essa denominação e, de repente, nós não deixamos cobertor suficiente para o outro irmão se manter aquecido. Está vendo? E então nos separamos. Está vendo? E fazendo isso, então nós fizemos algo acontecer entre nós que não devia ter acontecido. E constatamos que isso simplesmente não funciona. Nossos discursos intelectuais, o que é ótimo, só desejaria poder fazê-los. Mas não é isso o que conta à vista de Deus. É o Espírito Santo. Deus nunca ordenou tal. Ele ordenou e comissionou sua igreja a ir pregar o Evangelho. O Evangelho não é intelectual. O Evangelho não veio em palavras somente, mas através de poder e demonstrações, manifestações do Espírito Santo. Foi isso o que trouxe o Evangelho. Aqui não faz muito tempo, em Chicago, um grupo do Evangelho Pleno anunciou uma reunião. E foram a certa grande escola bíblica e arrumaram um grande orador intelectual. E foi anunciado por toda a cidade acerca deste grande orador intelectual de certa grande escola com um nome e tanto, ora, e todas as graduações no final do nome, até que acharam que seria exatamente isso. E quando as multidões se reuniram para ouvir o homem, quando ele se levantou na parte de trás do edifício, de terno, colarinho eclesiástico, e com seu discurso debaixo do braço, subiu e a espalhou de lado a lado do lugar. E o discurso, ora, foi magnífico. Não houve ninguém que pudesse dizer nada contra aquele discurso. Foi perfeito. A gramática foi exata. Suas ações e suas maneiras de púlpito foram perfeitas. Ele não gaguejou, balbuciou, nem babou, como muitos de nós fazemos. Ele pronunciou seu discurso com grande eloquência. Mas ele pensou, com este bando de gente iletrada, eu subirei lá e lhes mostrarei o que realmente significa ser um pregador. Com seu peito estufado, ele subiu, todo cheio de si. e fez este discurso. Mas ele verificou que aquilo não se ajustou àquele tipo de multidão. Passou por cima do entendimento deles. Tantas palavras sofisticadas e arrogantes que eles não entenderam. Assim, depois de um tempo, quando ele viu que estava errado, ele ajuntou seu discurso e o pôs no braço. Seus ombros ficaram caídos, sua cabeça abaixada, seus joelhos curvados. Ele desceu cabisbaixo do púlpito, humilde, humilhado. Havia um velho santo sentado lá atrás, olhando ao redor. Tocou o outro e disse, se ele tivesse subido da maneira que desceu, teria descido da maneira que subiu. Portanto, é assim mesmo até que o homem saiba que nada sabe e se humilhe perante Deus e espere que o Espírito Santo faça a obra. O negócio é esse. O homem não pode realizar nada por seu intelecto. Ele tem de depender exclusivamente de Deus. Agora, o homem fazendo isso mostra que há uma realização em algum lugar para esta grande causa que é ser redimido. E Deus fez essa realização. Ele fez isso e fez tão simples. Foi pela fé. Deus disse no princípio que sempre foi pela fé. Hoje você não é salvo por obras, por boas coisas, por se unir à igreja, por ser instruído. Você só é salvo pela fé. E isso, pela graça de Deus, você é salvo pela fé, por crer no que Deus já fez. Deus tornou o estandarte propício. Deus lhe deu algo a que se agarrar. Um estandarte, como uma bandeira hasteada. E na Coreia, e lá nas ilhas, durante o tempo da guerra, quando os americanos tinham feito os japoneses recuar, e eles subiram correndo em Guam, em diferentes lugares, ao topo do monte, o monte mais alto que puderam encontrar. E lá, com lágrimas correndo no rosto e com brados, eles fincaram a bandeira americana, a antiga glória, em cima da encosta. Eles tinham conquistado a terra. Que conquista! Erguer aquele estandarte de que isto nos pertence. Oh, que privilégio foi para aqueles soldados ficar de pé lá na terra que eles tinham conquistado. Eu lhes digo, Deus deu à igreja um estandarte um dia, quando Jesus foi levantado no Calvário entre os céus e a terra. Nada menos que Deus, Emmanuel, derramando o seu sangue sobre a terra. Um estandarte foi levantado para o povo de que nós vencemos. Nós temos, somos mais do que vencedores, porque Ele venceu por nós. Agora, nós encontramos que Noé, um homem de Deus, teve fé e Deus lhe deu um estandarte. E esse estandarte foi a arca. E Noé construiu pela fé, porque foi um mandamento de Deus construir esta arca para a salvação de todo aquele que quisesse entrar nela. Agora, enquanto Noé prosseguia construindo a arca, ele sabia que estava completando um estandarte que Deus lhe tinha dito para fazer. Qualquer coisa que Deus diga para fazer, agarre-se a ela, porque é certa. Não importava quantos escarnecedores riam e zombavam, Noé sabia que tinha, assim diz o Senhor. Compare Noé com Nimrod. Nimrod tinha a sua própria ideia a respeito. E Noé tinha a ideia de Deus quanto a isso. Nimrod tinha algo que podia tocar. E Noé tinha algo que podia tocar. Era um estandarte, algo a que ele podia se agarrar. Certamente. Então, verificamos depois disso. Falaremos de outro homem rapidamente, e seu nome foi Moisés. E ele era um só homem. Mas como ele poderia chegar a libertar os filhos de Israel do Egito, da servidão, depois que ele tinha estudado em escola, tinha sido treinado em toda a sabedoria dos egípcios, e se viu totalmente derrotado? Mas, certo dia, na parte remota do deserto, Deus se encontrou com ele. Ou ele se encontrou com Deus. E Deus lhe deu um estandarte, uma vara para segurar na mão. Que coisa simples, mas fez o trabalho. Toma esta vara perante ti. Foi um estandarte que Moisés, quando recebeu aquela vara, ele marchou adiante com ela. Estive estudando, não faz muito, acerca de David Livingstone, quando estive em seu túmulo em Londres. E mais pessoas visitam o túmulo de Livingstone do que qualquer outro túmulo na abadia. Então, ouvindo a história de Livingstone, de como ele foi lá como médico e cristão, como ele ia aos nativos e não conseguia entrar porque eles eram bem selvagens. Assim, ele foi ao cacique e disse, o cacique disse, se você beber o sangue do concerto comigo, então será um de nós. Assim, eles puseram vinho numa taça e feriram a veia um do outro e puseram sobre a taça e derramaram o sangue aí e misturaram os dois sangues. E então Livingstone bebeu metade dele e o cacique bebeu metade dele. E então eles deram um ao outro um estandarte de que eram irmãos. E o cacique pediu o casaco de médico de Livingstone, e ele tirou seu casaco e o deu ao cacique. E Livingstone pediu ao cacique então sua lança sagrada. E então, quando ele voltava para a selva, e os nativos corriam atrás dele, o atravessariam com uma lança. Quão bem ele podia se sentir quando levantava este estandarte, a lança sagrada. E quando ele a levantava assim, os nativos caíam por terra e quase o adoravam como Deus, porque sabiam que era dali que aquela lança sagrada tinha vindo. Agora, assim é hoje. O povo de hoje falha em entender o grande estandarte que Deus nos deu. Você diz, irmão Branham, o irmão tem poder? Desejaria ter poder. Nós não temos poder. Não temos poder. Nós temos autoridade. Não é poder, é autoridade. Não precisamos de poder. Cristo tem o poder. Mas temos a autoridade. Amém. Há um bocado de diferença. Ele foi aquele que venceu. Ele venceu e nos deu a autoridade. Ele tem o poder, mas nós temos a autoridade. Exatamente como qualquer embaixador que vai a outro país. Aqui, para lhe explicar isso. Ah, lá, você chega aqui a um desses cruzamentos aqui em Phoenix, por volta das 5 horas da tarde, há um policial de pé aí. Aqui estão os carros passando a 40, 50 milhas por hora. Bem, aquele pequeno policial talvez não tenha mais do que 5 pés de altura. Sai lá e ora, ele não tem suficiente poder para parar um só desses carros. Para um só desses carros pode ter 300 cavalos. Bem, eles simplesmente atropelariam aquele pequeno homem e o quebrariam todo e seguiriam adiante. Mas deixe-o levantar a mão uma vez, soprar o apito. Ele não tem poder, mas tem autoridade. É isso. Freios vão derrapar e rodas vão ranger. Tudo vai parar porque ele levantou a mão, porque ele tem autoridade. E quando um homem ou mulher está vestido com a armadura completa de Deus, não é poder, é autoridade do alto. Quando ele fala, demônios clamarão e freios rangerão, até a própria morte estremecerá e sepulcros se abrirão diante da autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja. Todos sabem disso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Levanta a autoridade, o estandarte. Deixe sua mão se levantar com sua luva branca e todo o carro parará. Ele não tem suficiente poder, talvez, para parar uma bicicleta, mas tem autoridade para parar qualquer coisa que passe por aquela rua. Por quê? A lei inteira de Phoenix está dando-lhe respaldo. E um cristão que está morto e sepultado e ressuscitou com ele em sua ressurreição nos lugares celestiais. Veja, se estamos mortos com ele, então também estamos ressuscitados com ele. Porque o corpo vai onde a cabeça está. Ele é a cabeça e este é o corpo. E não será, mas agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com todo o poder do diabo conquistado e sob seus pés. Autoridade! Autoridade, aí está o estandarte. É a mão que levanta que conta. Moisés foi para o Egito. Havia os grandes mares lá. Levantou o estandarte e o que aconteceu? Eles viraram sangue. Levantou sobre a terra rãs, piolhos, pulgas, O sol se recusou a brilhar. A morte atingiu a terra. Por quê? Ele levantou o estandarte do juízo de Deus. E quando nós levantamos o estandarte do juízo de Deus, como crentes em Cristo, com uma vida crucificada para si mesmo e suas próprias ideias, e ressuscitada, e sua palavra vivificada entre vocês, todo demônio tem de ranger ao parar para ela. Isso mesmo, porque representa a Cristo. Está vendo? Ele morreu. Foi ele que levantou o estandarte. E Moisés com sua vara, ela parecia uma coisa pequenina, mas era uma vara. E era o estandarte de Deus para o Egito. Sua vara de juízo lhe trouxe juízo. Deus sempre dá algo para que você possa olhar, algo que possa tocar, algo que possa provar, algo que esteja certo, depois que você o aceitou. Os magos, reis magos, nós lemos, Pedro disse que ele percebeu que Deus ia... receberia qualquer nação de pessoas, qualquer um que cresce nele. Os magos, eles estavam procurando uma estrela se levantar de Jacó, uma estrela sair de Jacó. E foi-lhes dado um estandarte.
Quando Jesus foi nascido em Bethlehem da Judeia, os magos vieram da Índia.
Quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, magos vieram da Índia seguindo uma estrela. Oh, que coisa! O quê? Um estandarte, uma evidência, uma prova sobrenatural. Você que não crê, eu gostaria que você visse isso. Não são todos que têm de ver. Ninguém viu aquela estrela, exceto aqueles três homens. Ela passou por cima de todo o observatório. Uma evidência viva e genuína, um estandarte para conduzi-los a Cristo. Ninguém a viu, exceto eles. Um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, porque estarei convosco sempre até a consumação dos séculos. O estandarte, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O verdadeiro estandarte de Deus. O incrédulo pode não ver isso. Jesus também disse, quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. Que seria isto? Seria um sinal, um estandarte. Pediram-lhe certa vez, concede que meu filho se assente um à direita, outro à esquerda. Ele disse, podeis vós beber o cálice que eu bebo? Podeis vós ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? O mesmo Espírito Santo que estava sobre ele sem medida, vem sobre sua igreja por medida, mas é o mesmo Espírito Santo. O mesmo Deus é o estandarte. Nós somos os estandartes de Deus para o mundo. É por isso que sempre estou repreendendo a igreja pentecostal, chamando-lhes a atenção pela maneira de viverem. É por isso que o mundo não pode ver Cristo. É porque afrouxamos o padrão. Afastamos-nos disso. Quando nossas mulheres se vestem e agem como o resto do mundo, quando nossos homens saem e contam piadas sujas e fumam e se comportam como os demais, casados 4 ou 5 vezes, tudo mais, convencem e o levam para a igreja e coisas assim. Ora, não, o mundo não crê que você o tem. Deixe-me dizer, irmão, quando você está morto e sua vida está escondida em Cristo através de Deus e selada pelo Espírito Santo, e Deus o levanta a lugares celestiais, você será um estandarte de que uma obra de Deus foi efetuada em você. Jesus disse em Marcos 16, estes sinais seguirão os que crerem. Que tipo de estandarte é? Alguma pessoa importante e cheia de si? Não! Humildade! A plenitude de Deus em Cristo Jesus o fez caminhar como um humilde camponês. O fez lavar os pés de seus discípulos. Não teve lugar para reclinar a cabeça. Alguns de nós, chamando-nos de cristãos, nós vamos a um lugar, temos de ter o melhor que há no país. Temos de ter garantido um tanto de dinheiro ou não vamos, o evangelista. Alguns pastores não vão a uma igreja a não ser que seja uma classe elevada e um lugar importante. Oh, que coisa! Precisamos de outra experiência, como Paulo viu quando estava a caminho de Damasco. Paulo viu aquele estandarte levantado e ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus! O que necessitamos esta noite é de outra coluna de fogo pairada sobre a igreja novamente esta noite, de modo que os olhos cegos do povo sejam abertos e possam ver. Jesus ainda vive e reina o estandarte. Agora, ele é o Deus que nos deu este estandarte. É um estandarte eterno. Lembre-se de que todos os estandartes romanos, todos os estandartes de Nimrod, todos os da Babilônia e todos os demais foram derrubados e liquidados. Nós só os conhecemos pela história. Estive em Roma, onde os Césares outrora governavam o mundo. E você teria de cavar 20 pés na terra para encontrar onde o palácio deles esteve. Estive no Egito, onde os faraós estiveram. E acabou e virou pó. Irmão, mas há um estandarte que Deus tornou realidade um dia ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e enviar o Espírito Santo sobre sua igreja. E os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Porque o estandarte vivo está na igreja. O estandarte, a prova infalível, perfeita. Algo que você pode tocar, algo para que você pode olhar. Veja aqui, este jovem Williams aqui, levantou-se e testificou como seus pais tinham orado por ele. E subitamente, ele viu o estandarte. Algo aconteceu, ele viu. Ele disse adeus à velha casa de barro e então se pôs a correr ao redor da Via Láctea Branca, como o irmão falou. Quando homens podem ver isso, quando for levantado desta terra, todos atrairei a mim. Vós sois minhas testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas, não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O estandarte! Deixe-me pôr outro por cima disso para com ele selar. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Está vendo? Você não pode receber parte, tem de receber tudo. E não pode ser selado até que ele todo tenha vindo. Isso mesmo. No velho país, velhos tempos, o selo era comumente um anel. Um homem que não sabia assinar seu nome, ele simplesmente tinha um anel e selava. Seu, o que quer que ele escrevesse, ora, ele simplesmente, ao invés de assinar seu nome, ele punha o selo nisso. Era uma ofensa que levaria à prisão copiar aquele selo. Agora hoje, Deus tem um selo, e é pena de morte copiar esse selo. Escutem, vocês luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais, não tentem copiá-lo. Aquiete-se, Deus o colocará em você, e então você será um estandarte, exemplo de cristianismo e de masculinidade e feminilidade. O selo do Espírito Santo, o estandarte de Deus impresso em você até que você pareça, atue, caminhe, fale o evangelho por onde quer que vá. Ninguém pode apontar o dedo para você. Isso mesmo. Deus realizou isso pela morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Pela lavagem da água, pela palavra, através do seu sangue, hoje nós somos lavados e purificados. Nos é concedido este grande privilégio. Veja, nós nos perguntamos o que Jesus foi. Se dizemos que ele foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o que ele foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Esse mesmo estandarte. Nós verificamos o que foi o estandarte, então, para aquelas pessoas, para saber se ele é o estandarte certo que estávamos esperando ver. Nós vemos nas Escrituras que aí ele nunca afirmou fazer nada. Ele nunca afirmou. Ele disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Na verdade vos digo que o filho não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao pai. Isso o filho o faz igualmente. Era o que ele via o pai fazer. Em outras palavras, ele tinha visão do que acontecia. Verificamos que uma mulher tocou sua veste. Ele se voltou e olhou para ela e lhe contou. Ela tinha o fluxo de sangue e parou. Sua fé a tinha salvado. A mulher junto ao poço disse, vai, traz teu marido. Ela disse, não tenho. Disse, bem, nós... disseste bem, porque tiveste cinco. Quando ele disse isso, disse, Senhor, sabemos que o Messias vem, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos dirá estas coisas. Está vendo? Lá estava o estandarte. Ele disse, eu que falo contigo, o sou. Oh, irmão, ela largou o cântaro. Ela tinha encontrado uma fonte cheia de sangue tirada das veias de Emanuel. Ela tinha encontrado uma fonte de salvação. Ela tinha encontrado uma fonte. Ela entrou correndo na cidade. Está vendo? Ela estava alegremente indicando para os homens. Ela disse, vinde, vede quem nós encontramos. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Veja André, sobre quem eu preguei a noite passada lá. Como tão logo ele permaneceu a noite toda com Jesus e verificou que aquela era realmente a testemunha de Deus, que aquele era o Messias. Ele não foi e disse, Simão, venha, ajude-me a entender isto. Ele sabia que ele era Messias. Então logo ele chegou perante ele. Ele lhe disse quem ele era e qual era o nome do seu pai. E Pedro sabia que era isso o que ia acontecer. Filipe fez a mesma coisa. E, repetidamente, o estandarte. Jesus disse em São João 14, 12, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Agora veja, nós somos enviados. Escutem aqui, amigos, todos vocês. Estou me referindo a vocês agora, neste momento, às pessoas que vão receber oração. Escutem isto. Vocês são testemunhas. Vocês foram salvos e sabem o que o poder de Deus é. Vocês tocaram esse estandarte. Vocês se apoderaram de algo. Algo, não uma torre de Nimrod. Tampouco é um avental de folha de figueira de Adão. Mas é uma promessa de Deus de que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. É algo que você pode tocar. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É um estandarte, um verdadeiro estandarte. E para vocês, caso haja um aqui que nunca tenha aceitado este estandarte, que não sabe o que faz estas pessoas chorarem e clamarem e dançarem, e como ele faz estas mulheres deixarem o cabelo crescer e pararem de usar essas roupinhas sujas e parecerem sexy perante homens e coisas assim. Esse velho espírito maligno saiu delas. Não me diga, você pode ser tão pura quanto um lírio para seu marido, mas quando chegar ao tribunal de juízo, você vai responder por cometer adultério. Isso mesmo. A Bíblia disse, Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. E se você se veste para se apresentar perante homens, você é culpada, mesmo que um homem nunca a toque. Quando aquele pecador responder pelo adultério dele, foi você que o levou a isso. Você se apresentou. Sim, senhor. Irmão, irmã, você pode achar que isto é antiquado. Teve um ministro, não faz muito, que me disse, o irmão vai prejudicar o seu ministério, o irmão Branham. Eu disse, não é meu, é dele. E essa é a sua palavra. E foi isso o que ele disse. Eu creio nela. Sim, senhor. Sim, senhor. Certo. Assim, quando você vir uma dessas mulheres se acertar com Deus, você haverá sair como uma santa. Você haverá agir diferente. Haverá uma diferença na vida dela. Santidade falará em toda parte. Ela será uma dama. Observe esse homem, esse bêbado lá na rua, cambaleando. Um frequentador assíduo de bares e sua boca cheia de sujeira de vomitar uísque e cerveja e coisas assim. Deixe que ele venha ao altar e apodere-se desse estandarte um dia. Ele digo que ele será um estandarte para Deus e um memorial do poder salvador de Jesus Cristo. Sim, senhor. Ele certamente será. Estive outro dia aqui nas ruas de Phoenix e vi um rapazinho de cor lá de pé. Sujeito franzino, ninguém estava prestando atenção nele. Tinha sua Bíblia debaixo do braço e todos que passavam, ele estava apontando o Evangelho para eles, tão intensamente quanto podia. Eu disse, graças ao Senhor Deus. Oh, que coisa! Grite, irmão, apenas continue assim. Está bem, levantando Jesus Cristo. Oh, se vocês não o conhecem esta noite, amigos, recebam-no. Não quer receber enquanto inclinamos a cabeça só por um momento para oração? Sinto muito, o tempo está se esgotando tão rapidamente. Quero perguntar rapidamente, há um pecador aqui esta noite que não conhece a Cristo e nunca aceitou este estandarte? Se você tem tentado fazer algo, diz, agora, irmão Branham, agora espere aí, eu guardo a regra áurea. Irmão, se isso tivesse subsistido, Jesus não teria tido de morrer. Diz: irmão Branham, eu me tornei membro de uma igreja muito proeminente. Isso está bem, meu irmão. Eu aprecio isso e aprecio que o irmão guarde a regra áurea. Aprecio que o irmão guarde os 10 mandamentos. Mas se a regra áurea unir-se à igreja ou qualquer dessas coisas o tivesse salvado, Jesus morreu em vão. Jesus disse ele próprio em São João capítulo 3, aquele que não nascer de novo, de modo algum, entrará. A vida é como uma folha pendurada numa árvore. Após algum tempo, a vida deixa a folha e volta às suas raízes. A folha cai. Essa vida é sepultada nas raízes até passar o inverno. Na primavera, ela traz outra vida, outra folha. Assim acontece com um cristão que está na árvore da vida. Essa velha casca aqui pode cair, isso é verdade. Mas a vida retorna ao Deus que a deu. Está vendo? Se Deus lhe dá a sua vida, você nasceu de novo. Há só uma vida que pode chegar a viver, que é a vida de Deus em você. E se essa vida está em você, então ela só irá para o lugar de onde veio, de volta a Deus, para voltar naquele grande milênio com uma nova folha, ou nova vida, ou novo corpo que nunca desfalecerá e cairá. Nossas estações indicam que Deus está conosco, que Deus está aqui. Ele comandou a natureza. Agora, se você nunca recebeu essa vida, se essa pequena folha cair esta noite, esta pequena folha que você é aqui na Terra, você sabe que nunca ressuscitará se você não nasceu de novo, não recebeu o estandarte no coração, a evidência, o Espírito Santo. Não é apenas imaginário, não se pode imaginar isso. Preguei em algum lugar a outra noite e disse, e se os discípulos tivessem esperado 9 dias e dito, aceitaremos isso pela fé que temos o Espírito Santo e vamos em frente, eles não o teriam recebido, está vendo? Eles permaneceram lá até saberem que ele estava lá. Algo tinha acontecido, algo que podiam tocar, dizer, é isto. Exatamente como Noé podia dizer, é isto. Exatamente como Moisés podia dizer, com uma vara na mão, é isto. Como você vai vencer, Moisés? Com esta vara eu vencerei. É assim que farei. E por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, eu venci. Eu venci porque ele venceu por mim. E agora eu, minha vida está morta e escondida nele e selada pelo Espírito Santo. Está aí. Se você não tem essa experiência esta noite, amigo pecador, gostaria de vir enquanto inclinamos a cabeça só por um momento. Nosso Pai Celestial, agora encomendo a audiência a Ti. Pode haver uma pessoa desobediente aqui que pode nunca mais ter oportunidade. Nós ouvimos isso no telefone faz alguns momentos, ou faz pouco. O irmão Tommy Hicks, um precioso servo teu, seu irmão a quem ele tinha clamado, implorado, apenas algumas semanas atrás, até mesmo lhe mandou uma carta e disse, irmão, receba a Cristo. Mas ele estava ganhando tanto dinheiro para comprar uma casa de $100,000, um novo Cadillac. Ele não tinha tempo de fazê-lo. Acho que farei isso mais para frente, Tommy. Mas é tarde demais agora. Isto o alcançou lá no México. Oh, Deus, sê misericordioso. Permite que as pessoas saibam que não há mais retorno para tentar novamente. Esta é a única oportunidade. E a morte não muda a alma. Só muda seu lugar de habitação. Agora, Pai, eu rogo que se há uma alma aqui que sabe que é formada deste ser trino, tanto de alma quanto de corpo e espírito, que dentro da polpa em que vive está um espírito. Dentro da alma que a controla está um espírito. Dentro dos 5 sentidos está um espírito. E se esse espírito não é o Espírito de Deus, quando este outro se desfizer, nunca pode ressuscitar. Mas, Deus, eu rogo a Ti, que ela receba a Ti agora, e segure este belo estandarte do Espírito Santo no coração e seja salva esta noite. E enquanto temos a cabeça inclinada, se há alguém que gostaria de ser lembrado, erga a mão agora e diga, ore por mim, irmão pregador. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você, irmã. Excelente. Mais alguém? Agora, não fiquem envergonhados. Só continuem orando, todos os cristãos, estas pessoas, erguendo as mãos. Deus a abençoe, pequena dama. Deus a abençoe, irmã. Mais alguém? Diga, lembre-se de mim, irmão Branham. Eu creio. Eu simplesmente creio, de alguma maneira. Eu simplesmente creio. Mais alguém? Deus o abençoe. Deus o abençoe aqui. O abençoe lá atrás. Isso é bom. Agora, essas são pessoas que ergueram as mãos. Elas creem. O altar se encontra cheio de crianças. Elas estão por toda parte, em todo lugar. Você não tem necessariamente de vir ao altar. Seu coração é o altar. Seu coração é onde Deus vai. Eu estava lendo outro dia na história a Igreja Peregrina de Broadbent, Pais de Niceia, que na igreja primitiva eles nem mesmo tinham qualquer ornamento, nem mesmo tinham um altar, porque os pagãos, convertendo-se, costumavam se prostrar junto ao altar. Eles somente tinham um pequeno edifício modesto, onde se sentavam em lajes de pedra. Eles erguiam as mãos depois que algum homem piedoso entregava uma mensagem. E erguiam as mãos e louvavam a Deus. Eles amavam aqueles efeitos posteriores do Espírito Santo, banhando-os por dentro. Essa era a igreja primitiva nos tempos de Irineu e Martim e assim por diante. Logo depois da morte do Senhor Jesus, quando a igreja estava seguindo em frente, antes de ter entrado no catolicismo. Oh, é isso o que amamos. Agora, você aqui faça do seu coração esse altar agora e diga: entra, Senhor Jesus, vou orar por você. Senhor Jesus, confio que falando bem rapidamente, improvisando estas palavras, aprontando-me agora e estamos esperando ver o que tu farás na fila de oração, não sabendo exatamente o que farás. Entretanto, houve no mínimo 12 mãos que se ergueram de jovens e idosos que estão anelando conhecer-te, Pai, anelando ter essa vida eterna. Que isto seja uma realidade para eles agora mesmo. Concede, Senhor, que o precioso Espírito de Deus banhe profundamente a alma deles agora mesmo e os torne novas criações em Cristo. E agora, Pai, rogo que na fila de oração tu te mostres tão visível perante esta audiência esta noite, curando os enfermos, que saiam daqui dizendo como aqueles que vieram de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração? Porque viram algo ser feito, aquelas pessoas em Emaús, aqueles irmãos, eles tinham caminhado o dia todo, Cleopas e os demais, conversando com ele, todavia eles não sabiam quem ele era. Mas quando ele fez algo exatamente da maneira que fez antes da sua crucificação e sepultamento, eles souberam que ele tinha ressuscitado dos mortos. Poderias fazer isso novamente esta noite, Pai? Concede, nós rogamos. Agora rogamos que tu tomes estas preciosas almas, lhes dês vida eterna, que se nunca foram batizados, que se dirijam aos encarregados ou a algum lugar e sejam batizados, invocando o nome do Senhor. E que tu os enchas com o Espírito Santo e que nos encontremos com eles na glória, numa terra melhor onde a reunião desta noite será trazida a julgamento. Encomendamos isto a ti agora, em nome de Jesus. Amém. Eu o amo. Eu, agora depois da mensagem bem cortante, somente adoremos agora. Porque ele primeiro me amou.
Just my salvation.
E comprou-me a salvação
on Calvary.
No madeiro do Calvário.
Don't you love
vocês
that?
Não amam isso? Todos que, vocês que eram metodistas, ergam as mãos. Batistas, presbiterianos, católicos, agora todos os que nasceram de novo do Espírito de Deus, ergam as mãos, quer sejam metodistas, batistas ou católicos ou o que sejam. Está certo? Agora cantemos esse novamente, bem afavelmente, enquanto a irmã nos dá o acorde agora. Vocês não amam isso? Oh, que coisa. Vocês sabem, quando chegarem ao céu e entrarem em sua grande mansão e olharem lá embaixo, vocês verão minha casinha lá embaixo. Uma destas manhãs, ao me ouvirem sair cantando isto, vocês saberão que eu cheguei ao lar. Amém. Simplesmente amo isso. Muito bem. Todos juntos agora. Simplesmente não ponha... Somente seja você mesmo. Gosto muito de um bom cântico pentecostal. Vocês não gostam? Não gosto de voz excessivamente treinada, vocês sabem. Que solta gritos agudos e segura o fôlego e o rosto fica roxo. E você só está tentando mostrar uma coisa aparente. Eu gosto de um bom cântico. Cântico genuíno e espontâneo. Agora todos juntos com o pequeno conjunto. Juntos agora. Todos juntos agora. Eu o amo. Fechemos os olhos. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou.
Just my
e comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora, bem afavelmente, enquanto cantamos novamente, viremos e apertemos as mãos de alguém a seu lado, em frente e atrás agora. Eu, todos vocês, peregrinos, peregrinos estrangeiros para o mundo, católicos, apertem as mãos dos protestantes, protestantes, apertem as mãos dos metodistas, metodistas dos batistas, pentecostais. Amou. Igreja de Deus, dos da Assembleia, dos da Unidade, ó. Comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora com as mãos erguidas a Ele. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora, humildemente, inclinemos a cabeça e os sussurremos. Pai, nós confessamos nosso pecado. Enquanto a palavra ainda é semeada no coração das pessoas, esse estandarte. Muitos deles aprenderam isso há muito tempo. Move-te entre nós agora, Pai. Tu salvaste os perdidos. Agora cura os enfermos para que se saiba que a tua palavra não voltará para ti vazia. Ela cumprirá aquilo para que está prometida. Cartões de oração agora, começando com o número 1. Comecem a ficar de pé bem ao longo do altar, assim. Aqui, oração, esperem. Assim, melhor eu chamá-los um de cada vez, de modo que não haja confusão. Cartão de oração número 1. Por favor, continue a tocar o cântico, irmã. Quem tem o cartão de oração número 1? Bem aqui. Número 2. Número 3. Muito bem. 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Saia rapidamente e venha cá. Fique de pé deste lado. Eu... Só se mantenham em espírito de oração agora, afavelmente, suavemente. Porque ele primeiro, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora todos os demais que têm cartões de oração. Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro? Sim, filho. Oh, ele não é maravilhoso? Sussurrem isso. Eu amo. Eu... Estão ouvindo isso? Soa como hinos de anjos. Vejam. Primeiro me amou. E comprou minha salvação. No madeiro do Calvário.
That sound pretty.
Não é bonito? Não ouves os sinos agora tocando? Não ouves os anjos cantando? É um jubileu de glória, aleluia. Naquele longínquo, doce e eterno, bendito seja Deus. Logo além do rio brilhante, quando tocarem aqueles sinos dourados por ti e por mim. Agora eu simplesmente não consigo parar. Oh, eu amo isso. Lembro-me do meu filho Billy, quando sua mãe morreu, poucas horas, sua irmãzinha morreu. Eu pus ambas juntas lá na colina e fiz o sepultamento delas. Eu ia lá e me sentava. E uma velha rolinha costumava pousar lá e arrulhar. Eu honestamente achava que podia ser a alma imortal delas voltando, falando comigo. Meu coração estava tão dilacerado que parecia que havia como que um sussurro que vinha através daqueles pinheiros. Há uma terra além do rio. Que chamam doce e eterna, e só alcançamos aquela praia pela fé, não é mesmo, amigos? Que coisa! Um a um chegaremos ao portal. Para lá morar com os imortais. Não será maravilhoso quando acontecer isso? Quando tocarem aqueles sinos dourados por ti e por mim.
Now, friends, on divine healing, there is.
Agora, amigos, sobre cura divina, não há ninguém que possa curá-lo, assim como ninguém pode salvá-lo, porque tanto a cura quanto a salvação estão no tempo passado. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma obra consumada. Agora, a única coisa que você tem a fazer para receber sua cura ou sua salvação é aceitar o que Cristo fez por você. Como eu disse a outra noite, olhemos para Deus só por um momento, lá atrás na eternidade, quando 100 bilhões de sóis pareceriam escuros para Ele, quando anjos pareceriam sujos à sua vista, esse era Jeová. E então Ele se tornou um bebezinho perto de um monte de estrume numa manjedoura. Esse ainda era Jeová. E aqui está Ele esta noite. Através da sua graça e através do seu sangue, Ele purifica a sua igreja e nos põe em posição de receber todas essas bênçãos que Ele pagou por nós. Agora, aqui se encontra uma fila de pessoas. Nunca vi nenhuma delas na vida, que eu saiba. Agora, muitos de vocês já estiveram nas minhas reuniões e sabem o que é discernimento. Todos vocês sabem disso. Não sabem? Nós sabemos disso. Eu já o tive vez após vez. É um dom. Isso não torna o Espírito Santo em mim nada maior do que em algum outro. É só um dom para trabalhar com o Espírito Santo. Estão vendo? Não importa se é uma pequena dona de casa ou um garotinho ou o bêbado lá que acabou de ser salvo e cheio do Espírito Santo. Ele tem o mesmo Espírito Santo que qualquer um de nós tem. Sim, mas Deus dá dons com este Espírito Santo para trabalhar. É uma confirmação para levantar um estandarte. Quem? O pregador? Não, para levantar Cristo. Agora, não sei o que aconteceu quando eu era garotinho. Vocês conhecem a minha história. Eu só tenho orado pelas pessoas. Eu não fazia nada exceto orar, impunha as mãos sobre elas saravam. Estão vendo? Assim, o que eu poderia fazer? Não só eu orar, mas veja os outros que estão orando. Todos estão orando, estão vendo? É simplesmente, eu creio nisso. É só o que sei fazer, eu creio nisso. Agora sou sem instrução, não tenho instrução alguma. E acho que o Senhor só me deu um pequeno dom para operar através dele. E agora, quando Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, as coisas que ele fez, nós também faríamos. E se é assim, e ele foi o estandarte de Deus ao fazer isso, pode dizer a Filipe onde ele esteve, dizer à mulher acerca do seu fluxo de sangue e tudo mais, e onde a moeda estava, na boca do peixe, ou algo assim, algo que a mulher, que ela estava vivendo em adultério, ou qualquer coisa. Isso, sem dúvida, foi uma confirmação de que ele era o Messias. Agora veja aquele judeu firme, Filipe. Quando Filipe ou Natanael veio, Natanael era um estudioso, um verdadeiro ortodoxo. E quando viu Jesus, ele mal podia crer nele. E ele disse, eis um israelita, em quem não há dolo? Ele disse, quando me conheceste, mestre? Disse, antes que Filipe te chamasse. Disse, Rabi, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. A mulher junto ao poço disse, não tenho marido. Ele disse, sim, tem cinco. Ela disse, sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou. Sabemos que esse vai ser o estandarte. Esse é Jesus Cristo, é o mesmo estandarte ontem, hoje e eternamente. Ele fará a mesma coisa, se puder tomar o coração humano. Está certo? Agora, esta senhora aqui de pé, eu não a conheço, nunca a vi. Somos desconhecidos um do outro, não somos? Isso mesmo. Se Deus me disser qual é o seu problema, a irmã crerá em mim? A irmã saberá se é isso mesmo ou não, não saberá? A irmã aceitaria sua cura, então? É nas suas costas. Está terminado. A irmã está curada. Assim é como é. Agora vá e Deus a abençoe. Vá. Estão vendo? Deus a abençoe. Se a irmã crer de todo o coração, sim. A irmã crê de todo o coração? Está vendo? Só tenha fé, não duvide, creia. Agora, vocês veem quão simples é? Agora, se nós apenas orarmos... Agora, vejam, ele sabe o que... Cada um de vocês, o que está errado com vocês. Creem nisso, não creem? Vocês sabem que está certo. Agora, se eu só tomar esta senhora aqui e disser que não vou dizer nada acerca disto, mas só orar e impor as mãos sobre a irmã crê que seria curada? A irmã crê que será curada? Muito bem, incline a cabeça só por um momento. Pai Celestial, rogo que tu cures nossa irmã. Faça ela ir agora. Nós vemos o estandarte levantado. Sabemos que ele a todos atrairá. Eu imponho as mãos sobre minha irmã, em nome de Jesus Cristo, para a sua cura. Amém. Não duvide, somente creia de todo o coração. Dissesse... Se eu não dissesse nada, só orasse pela irmã, a irmã ainda creria, não creria? A irmã creria de qualquer maneira. Mas se eu lhe disser isso, ajudaria? Seu problema de coração, isso mesmo, pode ir. Ajudaria se eu lhe dissesse que está errado com a irmã? Não? A irmã não sabe se a ajudaria ou não. Bem, talvez eu só ore pela irmã. Pai Celestial, rogo que tu ajudes a mulher. Dá-lhe fé e força em nome de Jesus Cristo. Amém. Creia agora de todo o coração. O que acha, irmã? Eu sou desconhecido da irmã. Se Jesus me dissesse o que está errado com a irmã, não sou. A irmã me conhece, então? A irmã me viu quando eu vim a primeira vez, isso é bom. Quero dizer, eu não a conheço. A primeira vez? Há cerca de 15 anos. 15 anos atrás. Que coisa, faz um bocado de tempo. Muita coisa aconteceu desde então. Bem, a irmã teria de ser operada. Mas se crer em Cristo, esse tumor a deixará e a irmã não terá de ser operada. A irmã crê? Então vá, creia. Como vai? Eu a vi, mas a irmã crê que se eu pedir a Deus, Ele a curará? Nosso Pai Celestial, rogo que Tu a cures e a tornes sã, Pai. Eu imponho as mãos sobre ela em nome de Jesus. Amém. Se a irmã... crê de todo o coração. E a irmã... Muito bem, pode vir, irmã. Agora veja... Eu não posso curar as pessoas, e Deus não pode curar as pessoas a não ser que creiam que Cristo já o fez. E agora você diz, preguei esta noite acerca de algo que você poderia tocar. Ele dirá, aqui está. Agora vejam, se Jesus se encontrasse aqui, Ele próprio, usando este terno que Ele pôs no coração do irmão Williams para me dar, mas se Ele se encontrasse aqui usando este terno, sabiam que eu creio que Ele o deu ao Senhor quando fez isso? Quantos já leram a vida de São Martim? Ele era pagão e era soldado. Seu pai queria que ele fosse soldado. E ele não queria ser. Ele algo o atraía acerca de Deus. E certa noite, passando numa noite muito fria de inverno, havia um velho, pobre e velho mendigo deitado na rua, morrendo de frio. E as pessoas passavam que podiam tê-lo ajudado. Elas não o faziam. Martim tinha dado tudo o que tinha. Assim ele disse, há só uma coisa a fazer, tenho uma capa. Assim ele simplesmente tomou sua espada, cortou a capa pela metade em duas, envolveu o mendigo nela, assim, e prosseguiu com a outra metade. As pessoas riam dele e diziam, que ignorante, não está um soldado bonito agora com a metade de uma capa? Ele não deu atenção alguma, seguiu adiante porque sabia que era o que ele devia fazer. Aquela noite no quartel, ele despertou. E quando despertou, ele viu Jesus lá de pé, envolvido com o pedaço de capa em que ele tinha envolvido o mendigo. E ele olhou para os anjos, disse, sabeis quem me envolveu nisto? Disseram, não. Ele disse, Martim o fez. Aí está, ele se tornou um santo, falando em línguas e expulsando demônios, tendo visões, um poderoso profeta de Deus. Sim, senhor. Por quê? Quando ele envolveu aquele velho mendigo na rua, ele envolveu Jesus Cristo. Quando o fizestes ao menor destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E para ter certeza de que vocês se envolvam na justiça de Cristo, estou tentando lhes dizer esta noite. Se eu tivesse poder para curá-los, eu curaria cada um de vocês, estão vendo? Mas estou tentando mostrar-lhes, por meio de um dom, sobre que eu preguei, que Deus está vindicando ser assim. Veja, que eu não posso curar as pessoas, mas para vocês ficarem sabendo que Ele está aqui. A senhora crê nisso? Então sua artrite a deixará. Crê que deixará? Então siga seu caminho e clame, e diga, louvado seja o Senhor. Eu creio de todo o coração. Foi uma coisa esquisita. Eu disse artrite a ela e você tinha a mesma coisa. Somente prossiga, diga, eu creio de todo o coração. E prossiga, isto se cumprirá. Agora, a senhora crê que Deus curará seu estômago e irá para casa e comerá como deve? Então vá direto para casa e coma como deve. Creiam agora. Vocês creem de todo o coração? Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Agora, a irmã crê que o Espírito Santo está aqui? Se eu só impuser as mãos sobre a irmã seria curada? Em nome de Jesus, que ela seja curada. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Agora, somente creiam agora enquanto passam. Pode vir, irmã. Em nome de Jesus Cristo. Todos orem agora. Vejam, demais dessas visões me enfraquecem. Vejam, estão vendo? Em nome de Jesus, eu rogo que tu cures minha irmã. Eu a vi erguer a mão aí, que crê. Creia agora. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo que tu a cures. Venha, irmã. Deus Pai, nada em meu braços eu trago. Só a tua cruz me apego. Eu peço pela cura dela, em nome de Jesus. Amém. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, que nossa irmã seja curada. Amém. Venha, meu precioso irmão. Em nome de Jesus Cristo, que meu irmão seja curado. Crê que Deus o curará e tornará são? Em nome de Jesus Cristo, que esta criança seja curada. Agora só observe quando ele recebeu a oração agora. Em nome de Jesus Cristo, que nossa irmã seja curada. Em nome do Senhor Jesus, que nossa irmã seja curada. Em nome do Senhor Jesus, que nossa irmã seja curada. Em nome de Jesus Cristo, que nosso irmão seja curado. Em nome de Jesus Cristo, que minha irmã seja curada. Agora permaneçam em oração, todos bem quietos em oração. Em nome de Jesus Cristo, que nossa irmã seja curada. Ó Deus, devolve a essa garotinha o que Satanás tirou. Sai dela, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, que nosso irmão seja curado. Em nome de Jesus Cristo, que nossa irmã seja curada. Em nome de Jesus Cristo, que nossa irmã seja curada. Em nome de Jesus Cristo, que nossa irmã seja curada. Em nome do Senhor Jesus, que é nossa irmã. Em nome do Senhor Jesus, que é nossa irmã. Em nome de Jesus Cristo, que é nosso. Agora, na audiência, todos, sei que ele não levou cartões suficientes aí. Quero que inclinem a cabeça só por um momento. Quero lhes fazer uma pergunta. 2000 anos atrás, houve um homem, 4000, sim, cerca de 2500 anos atrás, houve um Deus desceu, representado num homem, e se sentou junto ao carvalho de Abraão, virou as costas para a parede ou para a tenda, disse a Sara qual era o problema no interior. Jesus disse, como aconteceu naquele dia, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus foi o estandarte de Deus. Também fareis as obras que eu faço. Nós vemos isso. É verdade, sem dúvida. Agora, a razão por que não prosseguir é que tenho tantas reuniões. Voltarei a Phoenix algum dia com uma grande reunião querendo o Senhor. Agora, para vocês aqui esta noite que estão enfermos e necessitados e não receberam cartão de oração, venham ao altar aqui para receber oração. Vou orar por vocês agora. Quero que sejam bem reverentes. Quero que todos vocês, crentes, imponham as mãos uns sobre os outros como um sinal. Agora, a Bíblia disse agora que este mesmo Deus que fez esta promessa disse isto. Estes sinais seguirão aos que creem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Qualquer crente que tenha o Espírito Santo, você tem o poder de Deus dentro de você, ou a autoridade para fazer a oração da fé. Quero que ore enquanto eu oro por estas pessoas. Nosso Pai Celestial, estamos contentes esta noite. Pregar a palavra e então ver Deus descer e confirmar a palavra, então esse é o estandarte que tu prometeste. Certo dia, faz muito tempo, houve um rapazinho chamado Davi. Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Foi-lhe dada uma responsabilidade de vigiar estas ovelhas para manter o inimigo afastado delas. Ele tinha muito pouco com que se proteger, só uma pequena funda. Mas certo dia, um leão entrou no arraial e levou um dos cordeiros. Davi, sendo um verdadeiro pastor, ele quis recuperar aquela ovelha do pai. Ele sabia que aquele leão estava roubando aquela ovelha e que devoraria a ovelha, e a ovelha pertencia a seu pai. Ele foi atrás do leão com ousada coragem. Ele arremessou uma pequena pedra e derrubou o leão. E matou o leão e trouxe de volta a ovelha ao aprisco.
Now, God, we are your shepherds.
Agora, Deus, nós somos teus pastores. Não somos homens de operações com faca ou de curas pela medicina. Nós temos uma coisa muito pequena e humilde, uma funda. Mas foi isso o que tu puseste na nossa mão, uma funda da oração. O inimigo entrou e agarrou ovelhas de Deus, agarrou pais e mães e crianças, arrastando agora pelo mato, mentes retardadas e cegos e tomados pelo câncer, demônios. Satanás, esta pequena funda da oração parece bem simples, mas sei o que ela fará. Estou vindo atrás daquela ovelha esta noite para trazê-la de volta. Sai, deixa-a. Sai dessa pessoa, tu espírito maligno de enfermidade, e deixa-a. Eu te conjuro em nome de Jesus Cristo, vai embora e não retornes mais a elas. Que o Deus do céu te repreenda, Satanás. Jesus de Nazaré disse, se disseres a esta montanha, move-te e não duvidares em teu coração, mas creres no que disseste, receberás o que disseste. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu pronuncio libertação a cada um aqui pela Satanás. Tu podes dizer que não temos autoridade para fazer isto. Estamos levantando contra ti o estandarte esta noite. Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui provando que este é o estandarte de Deus. E tu perdeste a batalha. Sai em nome de Jesus Cristo.